Quinadas da Bola.
Bem-vindos ao Quinadas da Bola, o episódio zero. E nesta perspectiva desta nova sociedade inclusiva em que nós vivemos, vamos também acompanhar o Mundial Feminino de Futebol, que começou há dois dias na Nova Zelândia e Austrália. Neste momento já ocorreram alguns jogos da primeira jornada, mas vamos focar-nos sobretudo na seleção portuguesa, que faz a sua estreia em fases finais. Uma estreia que vai ser feita na companhia dos Países Baixos, Estados Unidos e Vietnã, e começa já no próximo domingo, 8h30 da manhã, com o jogo com os Países Baixos, a seleção que foi campeã europeia em 2018. Foi isso?
Vice-campeão mundial.
E vice-campeão mundial em 2019, portanto, um grupo extremamente difícil, onde as navegadoras vão tentar lutar por um lugar na próxima fase, que será à partida muito difícil. Para me acompanhar nesta odisseia, pelo outro lado do mundo, tenho o Luís Filipe Rocha. Eu sou o José David Lopes. Luís Filipe Rocha, que é amante de futebol feminino, não é assim, Luís?
É verdade, José. Nós, em outros podcasts que fazemos, tenho sido sempre um adepto de trazer o futebol feminino à baila e que se fale mais sobre ele, exatamente, para lhe dar mais visibilidade. Também tem questões muito interessantes e acaba, muitas vezes, ser muito agradável de ver. Há uma simplicidade, acho eu, no futebol feminino que já não se encontra tanto no futebol masculino. E tem tentado trabalhar ativamente, obviamente, para criar a tal uma pequena parte equipa de futebol feminino no clube que tanto amamos, que é a Académica.
Sim, de resto a Académica, que vai este ano arrancar com equipas de formação no futebol feminino, estamos todos muito expectantes do que é que poderá acontecer. Esta seleção portuguesa, o que é que tu achas que ela poderá fazer neste Mundial, Luís?
Olha, obrigado pelo convite
convém dizer aos nossos ouvintes que este barulho que estão a ouvir, nós estamos a gravar no Parque Manuel Braga em Coimbra e está neste momento a correr aqui um evento, um after work, portanto, pedimos desculpa pelas fracas condições sonoras, mas foi quando tivemos a oportunidade de gravar. Sim, Luís, continua.
E quando nos deu vontade, porque futebol é assim, futebol é quando o homem quiser e uma mulher deixar. Isto agora foi um bocado mal. Peço imensa desculpa, mas não, olha, eu acho que há aqui uma... Estou bastante contente que tenhamos conseguido chegar a este campeonato do mundo. Acho que era um anseio e, ao mesmo tempo, é um manifestar da qualidade do futebol feminino português, em que tantas jogadoras jogam em clubes estrangeiros e de Primeira Liga, Champions League, e não era tão conhecido ou não era tão sabido. Talvez quem seguisse mais ou quem conhecesse tivesse essa ideia. Quem não acompanhava, claro que ficou a saber quando, agora com toda a publicidade e com tudo aquilo que foi colado em torno da seleção nacional e desta ida para a Nova Zelândia. O jogo no VS, obviamente, com a Ucrânia, também traz grande destaque, com 20 mil pessoas num estádio e tal. E portanto, acho que é bom de ver que Portugal acaba por apoiar aquilo que são os esforços. Acho que esta seleção joga bonito de alguma forma, acho que são boas jogadoras, têm uma determinada capacidade, entendem aquilo que se calhar lhes tem sido pedido de alguma forma e têm cumprido a missão ao seu nível, obviamente. Começar, e quando tu olhas para este grupo, começar com a campeã mundial e com a vice-campeã mundial do mesmo grupo, num grupo onde só passam dois, eu acho que se conseguirmos a qualquer uma destas seleções pontuar, nem que seja um empate ou uma coisa, eu diria que é mais fácil pontuar com a Holanda. No entanto, apetecia-me mais que pontuássemos com os Estados Unidos. Eu diria que já fizemos um bom trabalho O selecionador nacional diz que vir de lá com um bom resultado é mostrar que somos competitivos. Não sei o que é que ele quer dizer, se acha que é não perdermos 5-0 contra uma delas, se é conseguirmos ganhar o jogo contra o Vietnã, que ainda assim está muitos lugares abaixo de nós no ranking. Não sei o que é que ele quer dizer com isto, mas eu acho que não há dúvida que ao chegarmos lá e a seleção que chegou a este campeonato do mundo já é uma seleção competitiva, e portanto eu acho que ele não tem que ter medo disto, seja qual for o resultado que sair. Portanto eu acho que ele pode puxar um bocadinho mais e dizer, epá, queremos sair de lá com, queremos pontuar, queremos fazer um ponto, queremos ganhar um jogo, ou queremos empatar pelo menos um. Eu vejo um bocadinho a nossa participação desta forma.
Sim, eu estava aqui a consultar alguns dados sobre a seleção portuguesa. Nós, enfim, não temos um histórico propriamente famoso com os Países Baixos. Eu diria que, honestamente, olhando ao plantel da seleção portuguesa, tem havido uma grande evolução. Se calhar discordo de ti quando dizes que nós fazemos um jogo bonito. Acho que não, acho que a seleção ainda, sobretudo contra equipas mais fortes, é uma seleção que aposta sobretudo na solidez defensiva e e conhece algumas limitações, e isso pode-se ver um pouco pela maneira como jogámos contra a Inglaterra, em que conseguimos um empate, mas de facto não causámos qualquer perigo à seleção inglesa, mas que ainda assim conseguimos evoluir bastante e ter alguma, fazer chegadas à frente. Acho que a qualificação para este Mundial foi conseguida com grande mérito. Deixámos de fora a seleção da Islândia, que é uma seleção forte, e depois no play-off eliminámos uns Camarões in extremis, onde de facto aí a seleção feminina fez um jogo em que foi claramente superior à seleção dos Camarões, mas que depois no fim ia sendo atraiçoada pelos nervos, e aquele penalti já no fim do jogo acabou por dar a qualificação. Acho que vai ser muito difícil a seleção ultrapassar a primeira fase. Acho que este jogo com os Países Baixos, que é um jogo de abertura, é um jogo absolutamente decisivo. Acho que um bom resultado aqui, e um bom resultado seria um empate ou uma vitória, deixa as coisas em aberto. Isto porque o segundo jogo é contra o Vietnã.
E deixa as coisas em aberto e deixa-nos muito, muito motivados, não é?
Sim. E eu acho que, honestamente, esta seleção dos Países Baixos, não sei se vê com as melhores jogadoras. Há uma jogadora que eu gosto bastante, que é a Jackie Rona, que é uma centrocampista que joga com o número 14. Eu acho que ela já assumiu publicamente que é fã de Cruyff, e daí a escolha pelo número 14. É uma jogadora que passou pelo Manchester United e que, pronto, tem um estilo de jogo, uma boa visão de jogo, faz-me lembrar um bocadinho aqueles médios do Barcelona e da seleção espanhola, com grande qualidade de passe. Mas falta-lhe a avançada, que é, não tenho aqui o nome presente, que é uma jogadora que jogou no Arsenal, que era muito poderosa, muito fisicamente, muito, muito forte. E portanto está tudo em aberto para este primeiro jogo. Acho que se os nossos jogadores estiverem bem, nós temos duas jogadoras muito talentosas na frente, como é o caso da Jéssica Silva e da Kika Nazaré, a Kika que estava lesionada. Mas se estas jogadoras estiverem bem e estiverem num dia assim, acho que nós defensivamente vamos conseguimos ser competitivas, acho que podemos trazer um bom resultado. Contra os outros dois jogos, com o Vietnã, acho que temos claramente a obrigação de ganhar. Os Estados Unidos vai ser um jogo muito complicado, é uma seleção que já foi 4 vezes campeão do mundo das 8 edições do Mundial Feminino e continuam a ser uma potência da modalidade, e eu acho que isso não se vai alterar. São candidatas ao título, talvez a par da Inglaterra, neste momento são as seleções mais fortes. Depois há outras seleções que gravitam um bocadinho, mas parece-me que estas duas são as principais favoritas ao título. Mas naturalmente que acho que era importante chegarmos a esse jogo com pelo menos 4 pontos e com uma diferença de golos aceitável para podermos discutir eventualmente a passagem à fase seguinte, que seria, do meu ponto de vista, um objetivo realista para esta seleção. Embora, claro, eu acho que o mínimo seria uma vitória contra o Vietnã, pelo menos, e ser competitivas nos outros dois jogos.
Luís. Uma vitória contra o Vietnã e um ponto contra a Holanda seria suficiente? Isso parece-me que de alguma forma será execuível, se bem que de relembrar que normalmente estes campeonatos do mundo, onde que, para nós nunca é fácil, no outro lado em antípodas daquilo que é o nosso clima, que é o nosso habitat um bocado natural, às vezes correm bem, outras vezes não correm nada bem, não é? Tipo, Brasil, a seleção masculina faz um desaire, Coreia é pior emenda que o soneto, e portanto, eu acho que não sei se isto terá alguma influência, ou se por um lado poderá não é enaltecer, mas poderá puxar estes jogadores para cima e criar esta expressa. Repara que e isto já tínhamos comentado há bocado em off, o golo da Nova Zelândia, por exemplo, contra a Noruega, é um golo que é construído taticamente muito bom, é uma jogada estudada, que toda ela funciona bem e que só precisa de acontecer uma vez. E eu acho que, quando digo o jogo é bonito, eu acho que Portugal tem esta capacidade também e elas conseguem fazer isto. Claro que nunca podemos esquecer que nós sofremos do nervosismo crónico, quer nos femininos, quer nos masculinos, é sempre assim.
Sim, mas eu acho que de certa maneira com a seleção masculina isso foi passando ao longo dos anos, com a experiência que a seleção foi ganhando nestas grandes competições, e neste momento não sentes provavelmente que...
Está cada vez mais fácil, é certo. Quando estamos a ganhar 2-0, seja a que a equipa for, tens sempre menos medo que de acabar a perder 3-2. É certo, e se calhar o futebol feminino ainda não ganhou esta, ou a equipa ainda não ganhou esta, este savoir-faire, este saber-estar, e aguentar o resultado e ter essa capacidade, certo? Mas não sei, eu acho que isto é natural a nós. Agora há que o contrariar. Se bem que não é disso que eu tenha medo, não é disso que eu tenho medo, de alguma forma. Eu acho que elas estão motivadas e têm essa capacidade. Parecendo que não, há automatismos na seleção nacional. Aquilo que me parece, mas isto lá está, não tem a ver com elas, tem a ver com as questões de treinador e com as questões táticas, é se o treinador saberá trabalhar com elas especificamente para as seleções que vão encontrar. E se ele saberá encontrar os erros, ou saberá encontrar o espaço entre linhas, entre como é que a coisa tem que funcionar rapidamente, e ensaiarem estas jogadas. E há uma delas que tem que sair bem. Eu acho, e já tenho ouvido várias histórias de futebol em que às vezes há coisas malucas, uma até com o JJ, quando ele estava no Flamengo, em que o gajo... Há um jogador, um colega do Gabigol, que vê uma jogada qualquer, vê uma cena nos livros, nos vídeos, e diz ao Gabi que podia experimentar uma jogada, e fala com o JJ e diz: "Epá, o Gabi podia experimentar isto." E eles, o JJ disse: "Epá, pronto, olha, já trabalhámos, vamos lá trabalhar isto um bocado." E eles trabalharam ali uma situação que o guarda-redes está muito avançado, e ele estava a trabalhar o Gabi para pôr a bola por cima, para fazer a picadinha, não é? O chapelinho. E nos treinos, de acordo com o que eles estavam a dizer, aquilo foi uma vergonha, tipo, não acertaram uma. Eles puseram lá uns mecos, uns bonecos, pá, não acertaram uma.
E chegaram ao jogo.
E claro que foram para casa, tipo, a pensar, para desgraça, tipo, fui propor isto, não funciona nada. E chegou ao jogo, e acho que ao fim de 5 minutos, há uma jogada em que o Gabi apanha a bola de corrida, o guarda-redes de facto está avançado, e o Gabi mete a bola e zupa por cima dele, limpinha, e é golo. E o JJ, dizemos, opa, não lembro como é que era o jogador, tipo, começa a apontar para ele, para quem tinha pedido, para ele ensaiar a jogada, e dizia: "Foda-se, é tua. E o gajo ficou contente, sim, porque ele tinha visto uma cena no vídeo. Portanto, eu acho que este trabalho também é muito importante, sim. Que é olhar bem e perceber o que é que, e se isto estiver treinado e está ensaiado, o que ele diz é assim: "Epá, nós no treino bastou que nós treinássemos, porque a mentalidade do jogador quando está no jogo é, ele já sabe que pode recorrer àquilo." Depois, quando estás cheio de energia, a coisa às vezes sai melhor. No treino não estás bem, mas no treino aquilo tu também não tens que saber fazer a coisa, porque não vais estar exatamente ali, vais estar um metro ao lado. Aquilo que tu estás a fazer é treinar o teu cérebro para reagir daquela maneira naquela situação. E portanto, se isto estiver bem feito, eu acho que elas têm capacidade de... Acho que isto pode surgir e seria lindíssimo.
Sim.
Né?
Sim.
Se pode dizer, não lhes pedia mais.
Sim, de resto acho que uma das fragilidades da equipa portuguesa é de facto a capacidade física. As jogadoras são... Sim. Vamos lá, vamos pôr assim desta maneira, não têm o poder de choque que eu vejo, por exemplo, nas melhores equipas, e na dimensão física do jogo ficam claramente a perder, mas acho que há um caminho a fazer aí.
É jogar sem o confronto físico, é criar um jogo onde tu não tenhas um encosto.
No jogo, tu tens que pôr muita dimensão física, meter muita velocidade, agressividade, ir ao choque, não ter medo do choque, eu acho que...
Nós temos, porque somos mais pequeninos, certo?
Certo, mas também no masculino nós tivemos este tipo de problemas no início, e os jogadores depois têm vindo a ser trabalhados e a parte física tem vindo a ser desenvolvida de maneira a que isto não seja um problema hoje em dia. Nós hoje em dia temos uma seleção que é fisicamente, ou seja, competir com as melhores. Tu tens jogadores no meio, quer na defesa, quer no meio campo, quer na frente. Tens o Ruben Dias na defesa, tens o João Palhinha no meio campo, tens o... Pronto, já nem vou falar do Cristiano Ronaldo.
Não têm medo do toque de ombro com qualquer jogador
mesmo,
que seja
mesmo próprio,
e ganham.
O próprio Bernardo, que é um jogador que sobressai-se tudo pela sua capacidade de leitura tática e técnica, é um jogador que fisicamente tu não dás nada por ele, mas é um jogador
que sabe pôr o corpo também. Não evita esse confronto. Mas assim, eu para mim, quando um gajo era mais pequeno, era assim, os lingrinhas. Só passam entre os pingos da chuva, e portanto, se tu tiveres um jogo que consegues tentar, que tentes, ou claro que não consegues parar um jogo que impõe o contacto, mas consegues criar um jogo que pode tentar evitá-lo. Ou seja, quando tu estás a jogar, ou quando tu estás em posse, não ser um jogo que requeira ou que tente evitar esse contacto. Claro que é um jogo mais rápido, é um jogo mais tático, tens que correr mais, se calhar sim. E se o adversário... Eu lembro disso, isso foi muito evidente no jogo com a Islândia, não é? Também foi muito renhido.
Acaba por ser desequilibrado com uma expulsão da equipa da Islândia.
Exatamente. E que cria mais espaço, de alguma forma, para Portugal. Mas não houve ali nenhuma jogada em que quase Portugal conseguisse ganhar uma bola num para um. Qualquer encosto, aquilo não... Isso é evidente. Mas eu acho que não há que ter medo em ser lingrinhas, não é? Há que utilizar isso.
Pois é, eu acho que este treinador, o selecionador, o Francisco Neto, vem na velha escola do treinador português, que estuda bem os adversários e prepara muitas equipas em função daquilo que o adversário pode dar. E pronto, eu percebo um bocadinho esta abordagem, embora eu acho que nós devemos levar o jogo para uma dimensão onde nós somos mais fortes, e essa dimensão é a dimensão técnica do jogo. Temos jogadores fortes com bola e é por aí que devemos levar o jogo. Mas eu acho que não vai ser fácil e eu acho que as expectativas não são as melhores, no sentido em que não há aqui ninguém, como no masculino, que acho que Portugal pode ser campeão do mundo este ano, e eu acho que isso não vai acontecer. Lamento informar os nossos ouvintes.
Havia alguém que pensava que Portugal podia ter sido campeão do mundo em masculino no ano passado?
Eu pensava.
Era.
Pensava, comecei. Aliás, mano.
Não foste o único, José. Não, este ano não seremos campeões do mundo, não.
Eu acho que este Mundial é sobretudo uma aprendizagem. Eu acho que há aqui outro fator muito importante, que é a visibilidade que este evento está a ter e nas consequências que isso pode ter para as miúdas que vão, neste momento, estão no início da sua adolescência e olham para estas jogadoras como exemplos a seguir, e que o futebol também se torne um desporto bastante praticado por mulheres, porque há um estigma ainda em Portugal que o desporto, que o futebol, sobretudo, não é tanto um desporto de homens, mas também de mulheres. E quantas mais praticantes houver, eu acho que maior a base de recrutamento e melhores jogadores que nós podemos formar. e quem sabe daqui a alguns anos termos uma seleção feminina que esteja ao nível da nossa seleção masculina.
Ah, mas eu acho que isso pode mudar. Há uma... eu lembro-me do... no México, quando fomos ao México em 86. Eu tenho a ideia...
Foste ao México?
Eu não fui ao México. Eu tenho a ideia do México um bocado como um desaire. E o meu irmão diz-me assim: tu és maluco? Ok, perdemos contra Marrocos 3-0. Tu és maluco? Nós ganhámos a Inglaterra, pá. A Inglaterra que teve nas meias finais, na fase de grupos. Claro que depois viemos embora. Eu não tinha noção que tinha ali havido alguma coisa tão boa. E mais tarde, 2003, ganhamos de novo a Inglaterra. Eu acho que para mim esse é o momento que define a mudança. De nós deixarmos ser uma seleção que está e não está e que coisa, para ganhar peso e para ganhar presença. Para mim, acontece nesse momento. Há outras seleções que nos falta quebrar para chegar a outros níveis, mas isso é conversa para outro, para o ano que vem. Eu acho que sou da opinião que se a seleção feminina conseguir tirar um ponto à Holanda ou aos Estados Unidos, esse pode ser o clique que dá. Sim. Que é um bocadinho, pá, tens aqui uma seleção que está a crescer. Sim. E tens aqui as finalistas do ano passado ou do último campeonato.
Sim, acho que há aqui outro fator.
E se tu consegues ir ali buscar um ponto, acho que isto tem um, isto dá presença.
Acho que há outro fator aqui que pode ser importante, que é o facto de tu poderes jogar com os Estados Unidos praticamente apurado para a fase seguinte e se calhar numa de
ser mais fácil para eles. Sim, por exemplo.
E nós conseguirmos competir melhor com os Estados Unidos, porque eu acho que se eles vierem com a seleção e a precisar do jogo, acho que nós vamos ter grandes dificuldades. De resto, nós no europeu temos uma situação semelhante, conseguimos fazer um jogo com os Países Baixos em que perdemos por 3-2, tivemos a lutar pelo jogo praticamente até ao fim. Exatamente. Conseguimos empatar com a Suíça depois de estar a perder 2-0 e depois chegamos ao último jogo com a Suécia, com a Suécia a precisar do jogo e perdemos 5-0. E portanto eu acho que nós nesses momentos em que decisivos não, nós não vamos conseguir competir com seleções como os Estados Unidos, mas quem sabe se os Estados Unidos vierem
mas um pouco... eu não sei se no jogo com a Suécia nós não fomos com demasiada sede ao pote e precisávamos
daquele jogo para passar, precisávamos ganhar,
exatamente. E descurámos um bocado, e a Suécia nesse aspecto é um bocado, ou consegue ser um bocado implacável. Mas pronto, não me apetecia apanhar 5-0 nem nos Estados Unidos, nem na Holanda, acho que não acontecerá.
Temos que ir buscar do nosso orgulho.
Exatamente.
Eu acho que estas...
Seja qual for o resultado, José, a mim não me vão desiludir, atenção, acho que já fiz de alguma forma. Eu acho que de alguma forma para aquilo que é o futebol feminino português em termos de seleção e em termos de trabalho, acho que só chegar lá já é uma grande vitória e já é aprender muito. E tem que ser por aqui. Isto é como um bebê que se começa a levantar e começa a andar. Pá, não tens que subir a escada toda de uma vez. E se calhar faz sentido ir aprendendo a subir esta escada devagarinho para ser um crescimento consistente e faseado, e perceber exatamente onde é que tem que se investir e onde é que há credibilidade e onde é que... Certo. Visibilidade já temos. Claro que podemos aspirar a algo mais, eu acho que sim.
Olha, vamos lançar assim os nossos prognósticos para este Mundial.
Para este domingo?
Não para este domingo, mas para isso já lá vamos. Mas o que é que tu esperas deste Mundial? Quem é a jogadora da seleção portuguesa ou a jogadora deste Mundial? Primeiro, a jogadora da seleção portuguesa que tu esperas mais?
Eu espero que a Jéssica seja ela própria e não... Eu sei que ela vai ter muito trabalho, porque vai ter muita gente em cima dela e vai ser especialmente... A Jéssica é o nosso Ronaldo em feminino, não é? Portanto, de alguma forma. E, portanto, vai ter muito trabalho, porque vai ser provavelmente... Mas eu... A Carol, eu acho que...
Central.
Sim. Eu acho que... espero
a Mulher do Norte.
Espero um trabalho dela capaz e de com segurança. Acho que a Carol é aquilo, é onde eu queria ver a maior revelação de alguma forma.
Muito bem. Da minha parte, eu claro que a Jéssica e a Kika são os jogadores mais vistosas desta seleção. Acho que a própria Diana Pinto, que joga na frente, também é uma jogadora bastante talentosa. Mas eu há uma jogadora no meio campo que eu gostei muito de ver jogar no play-off, que é a Tatiana Pinto. Parece que pode ser uma surpresa neste Mundial e pode ser uma jogadora importante na manobra da seleção portuguesa. E, portanto, apostaria nela. Quanto ao resto das seleções, não sei se queres avançar com nomes.
Opa, eu, por uma questão de clubismo, eu acho que a Suécia ganha.
Não, tipo uma jogadora.
Ah, jogadoras. Opa, não. Não me apetece. Não me apetece estar a destacar ninguém. Não quero entrar por aí.
Muito bem. Nós estamos a gravar numa altura em que já sabemos o resultado da Nova Zelândia com a Noruega. Naturalmente que a Ada Hegerberg tinha sido considerada a melhor jogadora do mundo aqui há algum tempo. Regressou à seleção norueguesa depois de um período de ausência, mas parece não estar a fazer grande efeito. Naturalmente que acho que eu vou destacar aqui a Megan Rapinoe, que é um ícone do futebol feminino, que é uma jogadora de facto fantástica, de grande talento, tem uma carreira longa e vai ser o seu último mundial. Portanto, fica aqui o meu destaque para a Megan Rapinoe. Esperamos que ela não faça grandes estragos contra Portugal. Luís, perguntava-te agora quem a tua aposta para vencer, a Suécia, não é?
Sim.
A Suécia nunca ganhou nada, acho eu.
Tentou.
Por acaso ia ver a distribuição dos títulos do futebol feminino.
Os Estados Unidos ganharam há três campeonatos. Não foi este o ano anterior, foi o outro, à Suécia, com uma selecionadora sueca,
que é a Pia.
Exatamente.
Ora bem,
portanto, eu vou este, exatamente, só por clubismo, isto porque obviamente, como já referimos, acho que seria uma utopia daquelas que nem o Fernando Santos nos faria acreditar, sermos nós os campeões do mundo.
Portanto, a distribuição dos títulos é a seguinte: houve 4 títulos para os Estados Unidos, 2 para a Alemanha, 1 para a Noruega e outro título para o Japão. São os títulos atualmente. Portanto, se a Suécia ganhasse, seria a primeira vez que a Suécia
ganha um título.
Eu vou jogar pelo seguro, acho que os Estados Unidos vão voltar a roubar o seu título. Acho que não há
par para
as
eles.
Americanas não costumam facilitar neste tipo de competições e, portanto, eu acho que eu vou apostar nos Estados Unidos para campeã. Seleção revelação, tens algum nome?
Pá. Depois do gol da Nova Zelândia, está-me a apetecer dizer Nova Zelândia, porque se fizeram aquela jogada, eu acho que... Mas eu acho que seleção revelação tem que ser Portugal.
Sim, eu acho que Portugal não vai ser grande. Se Portugal passar a primeira fase,
revelação.
Posso dizer revelação. Chegamos aos quartos de final, seguramente. Acho que a seleção espanhola pode fazer aqui um bom mundial. Acho que há boas jogadoras. Já Alexia Putellas, que é um nome assim bonito de dizer, foi considerada a melhor jogadora do mundo, creio que nos últimos 2 anos, e portanto acho que pode ser um nome a ter debaixo de todo.
Tu consideras que a seleção espanhola estará na próxima fase?
Sim, o resto ganharam hoje à Costa Rica 3-0 e será uma seleção a ter debaixo de olho. Prognósticos para este jogo com os Países Baixos. Eu estive aqui a ver consultar a Bíblia, o 0-0, e estive aqui a ver que em 8 confrontos entre Portugal e Países Baixos, Portugal ganhou apenas 1 e perdeu 7. A única vitória de Portugal aconteceu em 2001, exatamente, na fase de qualificação para o Mundial 2003, com um bis de Sónia Silva, que saiu do banco e fez 2 golos. fase ainda muito precoce do futebol feminino português. O último confronto foi esse tal confronto no último europeu, 3-2 para a seleção dos Países Baixos, que se adiantou já no marcador, Portugal empatou, e depois aos 62 minutos Daniel Van de Donk desempatou o jogo para a equipa dos Países Baixos. Luís, qual é o teu prognóstico para este jogo?
2-2. Eu acho que a Van der Donk desta vez não vai.
E vou dizer 2-1 para os Países Baixos. Acho que Portugal não vai conseguir fazer frente a estes Países Baixos ainda, mas vai competir, isso é seguro.
Vou retificar, 1-1.
Isso. Quer jogar outra joca?
Não, vou jogar uma joca. Não, o meu instinto disse-me 1-1, mas eu depois corrigi para 2-2, não sei porquê. E aí tu retifico. Vou jogar pelo instinto. E portanto, 1-1.
Muito bem. Está feito este episódio do Quinadas da Bola, edição Mundial 2023. Voltaremos então com para a semana. Não sei, antes terminarmos com o poema do nosso poeta de serviço, Tiago Braga.
Minuto 90.
Então, vamos lá ver o que é que sai daqui. Quando entrarem em campo amanhã, vocês, navegadoras, irão brilhar. Em terras longínquas vos apoiaremos, mesmo que cedo tenhamos de acordar. No relvado elas serão destemidas, carregarão nos ombros sonhos e esperança. Enfrentarão adversárias bem atrevidas, mas a vitória será pintada com perseverança. Contra os Países Baixos o desafio é real, um país que ganhou terra ao mar. Mas também somos antepassadas de marinheiros e não somos fáceis de assustar. Naveguemos juntos rumo à glória, terão 10 milhões a ajudar. Seremos Kika, Jéssica e Mariana, seremos todos e todas a marcar. Têm alma de guerreiras as navegadoras e em campo deixarão tudo pelo escudo. Paguem-lhes devidamente como aos machos, porque elas também nos darão tudo.
Quinadas da Bola.